bons amigos espirituais, pedimos, grande anjo Gabriel, pedimos sua interferência em nossas vidas, para que seja feito o que for da vontade de Deus, o que for da sua vontade. Pedimos por todos os encarnados e desencarnados aqui presentes, que sejam tratados, abençoados, curados, iluminados, dentro do seu nível evolutivo, e que recebam as bênçãos de Maria Santíssima, o acolhimento, infinita bondade do lado Mãe de Deus. Deus é infinita bondade. Deus nos quer felizes hoje, não amanhã. Deus nos quer felizes sempre. Como disse Gustavo Henrique no vídeo, na mensagem que foi videografada pelos meninos aqui presentes, Ítalo Cezinha, não quero ver você triste, quero ver você reflexivo, reflexiva. Imaginemos, e Gustavo Henrique, posso garantir a vocês, falou isso com a mais inteira honestidade. Ele não estava querendo passar de bom. Vocês já viram o Gustavo Henrique falando como ele é duro? Ele realmente estava sentindo isso. Agora imaginemos, um ser do bem, tudo bem, superior, a maior parte de nós, como Gustavo Henrique. Agora, elevemos ao infinito, Deus Pai, Deus Mãe, acolhimento incondicional, amor que nem precisa perdoar, porque nunca deixa de nos amar, amor interminável. Como disse doutora Diane Morrissey, que teve uma experiência de quase morte, imaginemos o amor de todas as mães de todos os tempos somado, e estaremos assim ainda a anos-luz de distância do amor-acolhimento, o amor-aceitação, o amor incondicional do lado Mãe de Deus, e também o lado Pai, para quem preferir ver esse acolhimento como paternal, não tem importância como nós quisermos chamar. Para quem quiser visualizar a imagem, Maria Santíssima para Mãe, uma imagem para o Pai, Jesus, uma imagem humana. Quem preferir uma imagem neutra, abstrata, a luz que é viva, a luz que nos conhece, que Maria, em nome do lado Mãe de Deus, vou colocar como elas querem que eu peça sempre, não é? O lado Mãe de Deus, Maria nunca desiste de nós, ela só não nos invade. Eis a ressalva que temos que fazer. Ela não viola o nosso livre-arbítrio. Se nós não perdermos a esperança, se nós não perdermos a persistência em tentar acertar, mesmo que caindo e nos levantando, mesmo que reconhecendo que temos que reformular nossas metas porque estão inapropriadas com o que nós somos e com o que nós começamos a ler que é a legítima vontade de Deus. Se nós não desistirmos, se nós persistirmos até o fim, como disse Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo, será salva. É só nós perseverarmos. E tudo que diga respeito à perseverança, oração, vigilância, prática do bem, cumprimento dos nossos deveres, aquilo que nós sabemos ser os nossos deveres, principalmente os deveres serem os nossos deveres, principalmente os nossos deveres espirituais. Os profissionais nós já cumprimos, os acadêmicos facilmente cumprimos, mas os espirituais, os que ninguém, muitas vezes, alguns e muitas vezes os mais essenciais, ninguém vê, só nossa consciência vê. Qual nossa legítima motivação? Qual nossa intenção verdadeira? Isso lá dentro, é isso que vai definir a nossa vibração e a faixa espiritual para onde formos, para onde iremos depois de desencarnar. A faixa de consciência onde já estamos hoje, bem antes ou relativamente ou proximamente antes de reencarnar, que ninguém sabe quando vamos desencarnar. Bênção de Maria Santíssima para todos aqui presentes. Bênção de Nosso Senhor Jesus para todos aqui presentes. Bênção bênçãos de Gabriel para todos nós aqui presentes, e que nosso Senhor Jesus, uma prece proposta por Chico Xavier, peçamos a Jesus muitos anos de vida, para que ultrapassemos os 70 anos, porque ninguém consegue manter pendências com outrem depois dos 70 anos. Cada um tem uma faixa. Alguém pode ser os 70, alguém os 60, alguém os 30. Mas quanto mais nós vivermos no corpo, melhor, porque é tão trabalhoso reencarnar. Que todos nós valorizemos a estada na Terra. Não fiquemos ansiosos para o desencarnar, ou não fiquemos especulando para onde for, onde iremos depois de desencarnar, porque garanto a vocês, amigos, isso é uma total incógnita para todos nós. E nós vamos nos encontrar depois de desencarnados, nós, amigos aqui do Salto Quântico, e a gente vai ter aqueles desabafos e as fofocas, as rádios peão do Salto Quântico. Menina, você soube de fulana, tá no umbral, não é possível. Fulano tá no plano de André Luiz, não é possível. Fulano, é fulano, subiu. E nós vamos bater esse papo lá. Que nosso Senhor, que Nossa Senhora, que esses seres do bem, nossos amigos espirituais, se possível, nos convençam, na verdade, nos persuadam de que nós estamos errados ou estivermos errados por meios suaves. Mas autorizamos-los, por favor, quem não quiser autorizar, não autorize, viu? Estou falando por mim e quem concordar comigo. Mas autorizamos-los a fazerem uso de qualquer expediente para nos manter na rota do bem. Como acontece com as almas luminosas que nós não somos aqui, graças a Deus. Porque estamos longe de ter estrutura para suportar o que um Chico Xavier suportou. Que, por serem luminosos, pedem encarnações altamente provacionais. Porque conseguem sorrir no meio do pesadelo. Porque conseguem amar a despeito de só receberem desamor. Então aprendamos com esses seres a enxergar além da malícia e além da maldade, ver a luz do amor de Deus, que confia em nossa capacidade de entregar certas expiações, porque sabe de antemão que da probabilidade de nós vencermos. Como disse Emmanuel para o Chico Xavier, retornando ao grande mestre Emmanuel: se nós duvidamos de Deus, lembremos que muito antes de começarmos a confiar em Deus, Deus confiou e confia em nós. Se Ele nos permite passar pelo que passamos, nós temos condições não só de suportar, porque muitas vezes não é nada para ser suportado, é o mais frequente, e sim para ser transformado. A Divina Providência sabe que temos aptidão para converter uma situação difícil numa situação melhor, ou a dificuldade numa nova capacidade, ou o desafio num salto às alturas, se nós estivermos dispostos a enxergar Deus em tudo, como disse a alma santíssima de Chico Xavier: o corpo pode me fazer tomar quedas, mas por dentro, ele falou isso octogenário, muito doente, eu me sinto como se tivesse 20 anos. E numa fala ainda em agosto de 1991, para um dos episódios do Fantástico, um dos domingos daquele agosto de 1991, uma folha de qualquer planta, vista com os olhos da fé, é uma página tão bela quanto Shakespeare. Ou seja, termos olhos de ver e ouvidos de ouvir, como nosso Senhor Jesus nos sugeriu, tivéssemos, enxergar não com pouca, mas muita malícia, para enxergar que a inocência é ignorância e a maldade é apenas uma ignorância menor, mas que a verdadeira inteligência e a sabedoria por excelência é percebermos que o mal é uma pessoa enlouquecida. O viciado é uma pessoa fraca que caiu. O disfuncional na personalidade é uma pessoa que igualmente fraquejou nos seus relacionamentos interpessoais, sobremaneira o relacionamento consigo próprio, consigo mesma. Então, como disse Gautama Buda, Maya, o mal é Maia, a grande ilusão. Temos que despertar das hipnoses coletivas, das auto-hipnoses, das hipnoses de profissão, das hipnoses de lugar, de origem, de nascimento, de família, de grupo linguístico, de raça, de sexualidade ou de sexo. Ou seja, o corpo, se de homem ou de mulher, ou preferência sexual. Existem ilusões relacionadas a esses grupos. Por fim, a ilusão de estarmos encarnados. Estamos encarnados, não somos encarnados. Como diz Pierre Teilhard de Chardin, o grande teólogo, antropólogo francês, não somos seres humanos que têm experiências espirituais. Somos seres espirituais que têm experiências humanas. Temos que ter consciência plena disso. Estamos hoje encarnados. Podemos não estar amanhã. Um de nós, um dia, será aquele a quebrar os 100% de não desencarne nesse grupo de algumas centenas de pessoas. Permanentemente hoje, 200 quase. Podemos ser um de nós amanhã, daqui a um mês, daqui a 50 anos. Em última análise, qual a diferença? Se seremos avaliados por cada dia e não só pelo último dia que tivermos vivido. Se hoje, cada oportunidade que temos de fazer o bem, desperdiçada, será uma perda irreparável. Voltando, Emmanuel, a única perda irreparável é o tempo perdido. Porque as oportunidades do futuro nunca serão as mesmas do momento presente. E se já reconhecemos que perdemos tempo no passado, vamos nos compensar aproveitando melhor o tempo presente, para que possamos transformar as nossas quedas. Como disse o Espírito Eugênia, como disse o N. Dyer em outro momento também, em efeito turbo, para encarapitarmos nossas almas sofridas na redenção que transforma o sofrimento em conquista e a lacuna em plenitude e a frustração em felicidade. Que Nosso Senhor, Nossa Senhora e o Arcanjo Búdio Gabriel, a quem nos entregamos agora, nos abençoem e nos protejam de nós mesmos, porque não temos inimigos maiores, como vários autores, encarnados e desencarnados, disseram inúmeras vezes: o verdadeiro inimigo está dentro de nós. Nosso ego, nossas ilusões, nossa sombra, nosso mal, nossos defeitos, não importa como chamemos, somos nós quem interpretaremos os defeitos, as provações e as dificuldades externas a nós. E é como interpretamos essas situações, pessoas, eventos, e como reagimos a elas, a eles, que definiremos a nossa rota, o nosso destino. Que cada um faça um esforço, a começar de hoje, e um esforço que não espere elações, motivações especiais, a experiência do êxtase, da convicção. Ser maduro é viver no platô emocional e não nos picos emocionais. Pico emocional é uma coisa adolescente, esperar ter a elação especial para orar. Não precisamos ter uma inspiração especial para fazer o bem. Podemos estar no tédio e transformar o tédio em ação benemérita. E só assim, de fato, chegaremos ao clímax permanente para o padrão médio de hoje, que se converterá no futuro em um novo platô, que por sua vez nos pedirá um novo ápice, um novo cume. Assim, ad eternum, como a escalada de uma escada, encarnação a encarnação, ou fase a fase de uma mesma encarnação. Não precisamos desencarnar para resolvermos os problemas que já enxergamos hoje. Precisamos focar a solução e agirmos em função dela, a solução. Ainda que não consigamos sair do buraco em que estejamos em algum aspecto de nossas vidas, mas já agindo em função da saída. Porque, como disse o Espírito Eugênia, numa mensagem muito forte dos anos 90, se você não consegue levantar os olhos do pântano em que está, cole seus olhos à superfície da água lodosa do pântano, porque talvez você veja ali refletida a luz do luar. Se você está no meio de um despenhadeiro, no meio de um deserto, e não consegue sair deste buraco em que adentrou, aprofunde-se mais nesse ambiente cavernoso, nessa cavidade na terra, porque a escuridão se intensificará, e com isso nós, ou você, como ela disse, poderemos enxergar mais nitidamente a luz das estrelas e com elas nos orientarmos para uma saída efetiva, nos localizarmos e fazermos um plano de fuga daquela situação mais consciencioso e eficaz. Se estamos próximos das patas de um cavalo, a ponto de nos escoicear, e não podemos nos afastar o bastante para nos distanciarmos o suficiente para aquele cavalo, aquela égua bravia, que já sabemos vai nos escoicear, colemo-nos às patas, colemo-nos à traseira deste animal, porque então o coice será muito menos lesivo, o impacto, como sabem as pessoas que viveram no campo, será muito mais leve. Terminou Eugênio essa mensagem dizendo que seu sim seja sim, que seu não seja não, falou nosso Senhor Jesus no Apocalipse de João Evangelista. Perdão, nos Evangelhos. E disse no Apocalipse também de João. Porque falou em João, o Evangelho, e falou isso que se segue agora. Que seu sim seja sim, que seu não seja não. Eu vomito os mornos. Jesus havia falado do sim, sim, não, não no Evangelho, mas no Apocalipse ele vai além. Eu vomito o covarde, o bonzinho, a boazinha que não se define, que não se posiciona porque está preocupado em agradar, em compactuar com as aparências, ou com grupos específicos, ou com processos de manipulação e desprezo. É hora de rejeitarmos o elemento rejeitador em nós próprios, desprezar o desprezo dentro de nós e fazermos a negação da negação com a afirmação plena da vida, o que nos faz, pelos frutos, mais humanos, mais felizes e mais sábios. Hoje e sempre, assim seja.